emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal. Muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Estamos até às 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O fim de semana foi de agenda intensa do presidente Lula na Ásia e nesta segunda-feira o presidente concluiu as visitas oficiais à Indonésia e à Malásia, com novos acordos nas áreas de energia, tecnologia e comércio. Também foi a primeira vez que o Brasil participou como convidado da cúpula de países do Sudeste Asiático. Lula defendeu que essa aproximação é crucial para a defesa do multilateralismo. José Carlos Andrade tem mais informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou nesta segunda-feira, dia 27, uma série de compromissos na Indonésia e na Malásia. A agenda incluiu reuniões bilaterais, encontros empresariais e a primeira participação do Brasil na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Durante o balanço em entrevista coletiva, Lula destacou o potencial de novos acordos em áreas como agricultura, semicondutores, ciência, tecnologia, energia e educação. Segundo ele, a aproximação com os países do leste asiático pode elevar o fluxo comercial de 6 bilhões de dólares por ano para um novo patamar. O presidente ressaltou a presença de mais de 100 empresários brasileiros na comitiva e afirmou que o objetivo das viagens é abrir portas para investimentos e ampliar o comércio exterior. Na Indonésia, foram firmados 8 acordos e parcerias em temas como agricultura e pecuária, ciência e tecnologia e na área de energia e recursos minerais. Na Malásia, foram assinados 7 instrumentos de cooperação, incluindo memorandos sobre semicondutores, pesquisa espacial e agricultura sustentável. Também foram abertos 6 novos mercados para produtos brasileiros. Com o Vietnã, Lula reafirmou a meta de alcançar 15 bilhões de dólares em trocas comerciais até 2030. Com Singapura, discutiu parcerias em inovação, economia verde e mineração. Já com os Estados Unidos, tratou com o presidente Donald Trump sobre a suspensão das tarifas aplicadas às exportações brasileiras e o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países. Durante a viagem, o presidente ainda recebeu o título de doutor honoris causa em Filosofia e Desenvolvimento Internacional pela Universidade Nacional da Malásia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Foi aplicada no domingo a primeira prova nacional docente, que marca uma nova etapa de avaliação dos futuros professores. Com mais de 1 milhão de inscritos em 1.500 municípios, o exame teve 30 questões objetivas e uma questão discursiva, que trouxe uma reflexão sobre o etarismo, ou idadismo, como é chamado hoje. A repórter Márcia Fernandes tem mais detalhes.
A prova nacional docente avaliou o nível de conhecimento e a formação dos estudantes de licenciatura, futuros professores de todo o país. Os participantes responderam 30 questões objetivas e uma prova discursiva, que discutiu o idadismo, também conhecido como etarismo, que é o preconceito contra pessoas de qualquer idade. A ideia era debater como o etarismo representa um desafio para a sociedade e para a educação, e como promover a integração entre diferentes gerações no ambiente escolar. A redação avaliou critérios como clareza, coerência e coesão, argumentação e domínio do português. Os participantes também fizeram outras 50 questões de conhecimento específico sobre a área de formação, foram avaliadas 17 áreas de licenciatura. A Prova Nacional Docente faz parte do Mais Professores para o Brasil. O programa reúne ações para melhorar a qualidade do magistério da educação básica e incentivar a carreira de professor. O objetivo da prova é auxiliar estados e municípios na hora de selecionar professores para suas redes de ensino. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Fernandes.
COP30, mutirão global pelo clima.
Faltam exatamente 2 semanas para o início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, pela primeira vez sediada aqui no Brasil. A Polícia Federal definiu o plano de segurança para a COP30. A ação prevê a proteção de delegações, a garantia de liberdade de expressão e o reforço logístico para o evento global, que começa na capital paraense no próximo dia 10 de novembro. Ladimir Filipim.
A Polícia Federal colocou em prática o plano de segurança para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorre em Belém, do Pará, de 10 a 21 de novembro. O esquema começou no dia 1º de outubro e tem como objetivo garantir a proteção das delegações internacionais e o livre exercício da manifestação durante o evento. O planejamento da Polícia Federal se baseia em 3 eixos principais: diplomacia, liberdade de expressão e logística amazônica. O primeiro eixo considera o grande número de delegações estrangeiras esperadas, exigindo atenção especial à segurança de autoridades e à articulação com representantes de diversos países. O segundo eixo trata da liberdade de manifestação. A conferência vai ocorrer em um cenário que favorece a participação de povos originários e movimentos sociais, com a PF atuando para assegurar o convívio pacífico entre os grupos e o funcionamento normal da cidade. Já a parte logística inclui ações nos portos e aeroportos da região, como de Outeiro, que receberá navios de cruzeiro, e a base aérea de Belém, por onde chegarão as autoridades. Cerca de 1.200 servidores, entre policiais e administrativos, foram recrutados para a operação. O plano também abrange medidas de prevenção a crimes cibernéticos e terrorismo, além de varreduras antibombas e reforço da fiscalização de imigração e transporte. A estrutura foi desenhada para garantir segurança e preservar o caráter aberto e democrático da conferência na Amazônia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E começou hoje mais uma rodada de pagamentos do Pé de Meia para os estudantes beneficiários. É a poupança do ensino médio, né? José Carlos Andrade.
A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira, 27 de outubro, o pagamento de uma nova parcela do programa Pé de Meia do governo federal. Cerca de 3 milhões e 100 mil estudantes do ensino médio vão receber o incentivo que será acreditado na poupança Caixa tem aberta automaticamente em nome dos beneficiários. Os pagamentos vão ser feitos de forma escalonada conforme o mês de nascimento do estudante. Segundo o governo federal, o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e também é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia para uso em compras e pagamentos. Quem preferir pode sacar o benefício nos terminais de autoatendimento, mesmo sem cartão, usando a biometria cadastrada. As informações sobre frequência escolar, regras e status dos pagamentos podem ser consultadas no aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. O Pé de Meia é um incentivo à permanência e conclusão do ensino médio. Além das parcelas mensais, os alunos podem receber um bônus anual de R$ 1.000 por aprovação no ano escolar e um valor adicional de R$ 200 pela participação no Enem. Mais informações sobre o programa podem ser consultadas no site gov.br/mec. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E também começou hoje o período de adesão das instituições de ensino superior que querem participar do Sistema Nacional de Seleção Unificada, o SISU 2026. A novidade é que nesta edição o sistema vai utilizar as notas das três últimas edições do Enem. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O Sistema de Seleção Unificada SISU de 2026 vai aceitar as notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Ministério da Educação, MEC, informou que a classificação dos candidatos vai ser feita com base na edição que apresentar a melhor média ponderada conforme o curso escolhido, desde que o participante não tenha sido treineiro. As instituições de educação superior interessadas em participar do SISU 2026 poderão aderir até o dia 28 de novembro, exclusivamente pelo sistema SISU Gestão. Cada curso e turno deverá oferecer ao menos duas vagas, sendo garantida pelo menos uma vaga de ampla concorrência. Durante o período de adesão, as instituições poderão revisar e alterar as informações que serão validadas com base no termo mais recente assinado pelo representante legal no sistema. A medida está prevista em um edital que trata da adesão das instituições públicas de ensino superior ao processo seletivo. O documento está disponível na página do SISU no portal de acesso único, sisu.mec.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora uma informação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os alertas da Defesa Civil Nacional, aqueles que a gente recebe no celular, ficam fora do ar até esta terça-feira. A plataforma passa por uma atualização, mas o monitoramento continua ativo, de acordo com o Ministério. José Carlos Andrade, de novo, ele explica.
A interface de divulgação de alertas públicos, IDAP, usada pela Defesa Civil Nacional para enviar mensagens à população em situação de risco, está temporariamente fora do ar. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, informou que os serviços devem ser restabelecidos até essa terça-feira, dia 28. Durante esse período, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil continua mobilizado. A orientação é que as pessoas acompanhem os alertas e comunicados pelos canais oficiais das defesas civis, estaduais e municipais. A IDAP integra diferentes meios de comunicação, como SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas Públicos, WhatsApp e o Sistema de Defesa Civil Alerta, que envia mensagens diretamente aos celulares em áreas de risco. Cerca de 300 instituições e mais de 1.100 usuários utilizam a ferramenta para coordenar ações de prevenção e resposta a desastres. Mesmo com a atualização temporária da plataforma, o monitoramento das condições meteorológicas e dos eventos de risco segue ativo em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora, saúde. Mais 18 estabelecimentos receberam o selo de Hospital Amigo da Criança por adotarem boas práticas desde o nascimento para a promoção de uma infância saudável. A reportagem é de Luana Karen.
Ampliar o cuidado para reduzir as mortes de mães e recém-nascidos. Esse é o propósito do selo Amigo da Criança, conferido a mais 18 hospitais do país nesta sexta-feira. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a Organização Mundial de Saúde. Com isso, o Brasil conta agora com 335 hospitais amigos da criança. Um deles é o Hospital Universitário de Brasília, HUB. O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, Arthur Chioro, destaca a eficácia dessa estratégia.
Ser um hospital amigo da criança significa formar profissionais de saúde que entenderão a importância do aleitamento materno exclusivo, do apoio às mãezinhas. Eles cumprem um papel fundamental que muda as taxas de mortalidade infantil, muda as taxas de mortalidade neonatal e produzem, de fato, uma infância saudável.
Para ampliar a rede de hospitais amigos da criança, o Ministério da Saúde aumentou o investimento anual no programa, de 12 milhões para 25 milhões de reais. Além dos novos habilitados, 56 hospitais ganharam um credenciamento a mais, o de cuidado amigo da mulher. que garante a permanência da mãe e do pai junto ao recém-nascido de risco. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essas unidades têm a humanização como diferencial.
Está focado, né, centrado no paciente. No caso da pediatria, você faz uma anamnese completamente diferente, até se abaixar para estar na mesma altura da criança para conversar com ela. Não tenho dúvida nenhuma que, além da gente estar cuidando daquilo que a gente fala que é o presente e o futuro sempre do país, mas a gente está transformando também os profissionais de saúde, os futuros profissionais de saúde.
Em 2023, o país registrou 1.325 mortes maternas e 40.025 mortes neonatais. Para fazer frente a esses números, o reconhecimento de hospitais com atendimento humanizado soma-se a outras estratégias do governo, como a rede Aline, lançada em 2024, com a meta de reduzir em 25% as mortes maternas até 2027. Já foram investidos mais de R$ 400 milhões na ampliação de exames de pré-natal e no financiamento de leitos e bancos de leite humano. Reportagem Luana Karen.
E terminou no fim de semana a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E alguns mascotes fizeram a alegria da criançada no evento aqui em Brasília, com uma mensagem de preservação do meio ambiente. Lademir Filipim conta pra gente.
Durante a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em Brasília, de 21 a 26 de outubro, mascotes como Chico Tubaratinado, Curupira e Zé Gotinha chamaram a atenção das crianças e reforçaram de forma lúdica a importância da preservação ambiental, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O personagem Chico Tubaratinado, criado pelo professor e ativista ambiental Davi Barr, busca conscientizar sobre a proteção dos oceanos e traduz temas científicos de maneira acessível. Barr destacou que o personagem ajuda a mudar a percepção sobre os tubarões e a despertar o interesse das novas gerações por causas ambientais. Também participaram do evento o Curupira, mascote oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e o Zé Gotinha, que promoveu ações educativas em parceria com o Ministério da Saúde. Os personagens ressaltaram a relação entre a preservação da natureza e a saúde das pessoas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E a gente encerra o giro de notícias de hoje do jeito que a gente gosta, com chave de ouro, né? O brasileiro Henrique Marques foi o primeiro homem brasileiro a conquistar medalha de ouro no Mundial de Taekwondo. Foi hoje de manhã em Wuxi, na China. Estefânia Lima tem os detalhes.
O Brasil conquistou um ouro inédito nesta segunda-feira no time masculino do Mundial de Taekwondo 2025 na China. O campeão foi Henrique Marques, que venceu o chinês Shi Jiangshan por 2-0 na final da categoria até 80 quilos. Henrique, que recebe o Bolsa Atleta, foi o primeiro homem brasileiro a conquistar um título mundial na história da modalidade. Segundo o Ministério do Esporte, o atleta descobriu Taekwondo ainda criança em um projeto social em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em 2023, enfrentou uma arritmia cardíaca grave, passou por cirurgia e ficou meses sem treinar. Conseguiu superar o problema, voltou às competições e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Na decisão do Mundial, Henrique Marques começou equilibrando o combate e garantiu o ouro com uma atuação segura até o fim. Esse é o segundo título do Brasil na competição, depois do ouro conquistado por Maria Clara Pacheco na última sexta-feira. A seleção brasileira de Taekwondo segue em ação no Mundial de Wuxi, na China. A programação completa com os horários de cada competição você acompanha no site gov.br/esporte. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A semana começou com sol e calor aqui na capital federal. Nessa segunda-feira, que antecipou o ponto facultativo do Dia do Servidor, comemorado dia 28 de outubro, o céu está claro, com algumas nuvens e tempo abafado. Vamos saber agora como é que fica o tempo em todas as regiões do país nesta terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 28 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão é de céu nublado. A temperatura pode variar entre 17 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 70 e 30%. Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, celebra aniversário com céu encoberto ao longo do dia, podendo chover à tarde e temperaturas variando entre 24 e 36 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 40%. Região Nordeste, Aracaju, em Sergipe, amanhece com céu de poucas nuvens, passando a céu claro à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 24 e 30 graus. A umidade do ar, na capital sergipana, oscila entre 90 e 50%. Fortaleza, no Ceará, amanhece com céu de muitas nuvens nesta terça-feira. À tarde, o tempo abre, passando a nublado à noite. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 50%. Região Norte. Em Belém, a expectativa é de tempo fechado ao longo do dia, podendo chover à tarde, com temperaturas variando entre 24 e 35 graus. A umidade do ar na capital do Pará fica entre 100 e 40%. Boa Vista, em Roraima, tem previsão de tempo encoberto, mínima de 27, máxima 36 graus. A umidade varia entre 80 e 40%. Região Sudeste, no Rio de Janeiro, capital, o céu prevalece encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 19 e máxima em torno dos 25 graus. A umidade varia entre 100 e 70%. Ubatuba, em São Paulo, comemora aniversário com céu encoberto, com chuvisco e temperaturas entre 17 e 23 graus. A umidade do ar variando entre 100 e 80%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado, com possibilidade de chuvisco ao longo do dia. Temperaturas oscilam de 18 a 20 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 90 e 70%. Almirante Tamandaré, no Paraná. Sopra velhinhas com céu encoberto e possibilidade de chuva. Temperatura variando entre 14 e 17 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 28 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
E antes de mandar o nosso tradicional parabéns para as cidades que fazem aniversário amanhã, a gente destaca hoje o aniversário de hoje, né? Nesta segunda-feira, 27 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 80 anos de idade. Parabéns ao presidente, né? Celebrando aí 80 anos. Agora tem uma história, né? Tá correndo, né? Teve uma corrida aí que ele participou em Brasília e tal. 80 anos. Agora tem uma história curiosa, né? Que é aquela aquela história das duas datas de nascimento, né? É que na certidão de nascimento do presidente, a data é 6 de outubro de 1945. Ele foi o sétimo filho de 8 filhos da família, né? Com poucos recursos financeiros, só conseguiram registrar depois de muito tempo, né? Junto com outros irmãos. Juntou aquele bolo, né? E aí, quando foi para a cidade grande, aí foram registrar. E aí, dizem que foi confusão lá da escrivã, que teria anotado a data errada. Outros dizem que, enfim, tem um monte de história e de lenda dessa história. Mas, enfim, o presidente comemora mesmo em 27 de outubro. Então, 1945, está fazendo 80 anos. Recebeu aí muitos presentes, né? Parabéns, muitas congratulações pelas redes sociais. Até o presidente americano Donald Trump, né, fez um elogio, disse que ele é muito vigoroso aos 80 anos, né? Teve bolo lá em Kuala Lumpur. Parabéns aí ao presidente, que nasceu em Caetés. Na época, Caetés era um distrito de Garanhuns, em Pernambuco, lá em 1945. E agora sim a gente manda aquele abraço para os municípios que completam mais um ano amanhã. Parabéns para Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, Ubatuba, em São Paulo, Almirante Tamandaré, no Paraná. E é hora da gente abrir aqui o Comunica BR, também para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Mirassol do Oeste é Mato Grosso, né? Então vamos ver Plano Safra. 104 contratos com 34 milhões de reais concedidos para o financiamento da produção. São 34 contratos para o agronegócio, que ficam com 28 milhões, e a agricultura familiar, 70 contratos, que ficam com 6 milhões em créditos concedidos ao PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. E aí, como a gente está falando lá do Mato Grosso também, eu fui ver aqui, o IBAMA realizou esse ano uma ação fiscalizatória e deu ruim. Como dizem, deu ruim. Uma ação fiscalizatória e que resultou em uma infração, multa de R$ 435 mil. Então era negócio grande, né? Porque o embargo ambiental também aconteceu nessa mesma fiscalização. São 86 hectares de terra embargada que fica paralisada lá até a natureza se recuperar por completo. Ubatuba, em São Paulo, considerado um dos mais belos e famosos destinos turísticos brasileiros, né? Atrai muitos turistas aí, é uma estância balneária e é a capital do surf de São Paulo. Apoio à infraestrutura turística lá? Tem também. Ministério do Turismo está realizando uma obra, aliás, a obra já foi concluída. Foram investidos R$ 3.430.000 para a infraestrutura turística de Ubatuba, custeado aí pelo governo federal. Almirante Tamandaré, no Paraná. Tem um Almirante Tamandaré também no Rio Grande do Sul. É mesmo nome, mas são duas cidades distintas. No Paraná, são 5.680 moradias entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, num total de 918 milhões de reais investidos pelo governo federal. E tem mais, tem o novo PAC Seleções, 5 empreendimentos selecionados lá em Almirante Tamandaré, no Paraná. Na área de educação, tem uma escola em tempo integral e uma creche e escola de educação infantil. Na área de saúde, tem uma unidade básica de saúde zerada, novinha. Na área de infraestrutura social inclusiva, um céu da cultura entregue em Almirante Tamandaré. E também tem aquele PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes, que é uma obra de prevenção a desastres ligada à drenagem de águas pluviais lá em Almirante Tamandaré. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só jogar aí na internet gov.br/ComunicaBR, tudo junto. E ó, a gente não poderia deixar de registrar aqui também, com muita alegria, que nasceu hoje o filho do nosso jornalista Ricardo Walter, do Brasil Cultural. Bem-vindo ao Rafael. Parabéns, papai Ricardo, e a mamãe também. Saúde a toda a família. Fica com a gente, porque aqui ainda tem prosa rural novinho e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
Chegou a hora do nosso Momento Entrevista. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fala sobre o leilão do canal que dá acesso ao Porto de Paranaguá, no Paraná. Vamos ouvir.
Eu queria que o senhor começasse falando para a gente sobre o leilão do Porto de Paranaguá. Esse é o primeiro contrato, né, de concessão de um canal de acesso portuário no Brasil. O que que torna esse projeto inovador, pioneiro? Qual é a diferença dele?
Olha, primeiro, nós estamos trabalhando muito pelo fortalecimento do setor portuário brasileiro. Esse ano de 2025, nós já tivemos um crescimento no setor em quase 5%. Nós estamos tendo um crescimento nas operações de contêineres em mais de 10%. Isso tem significado avanços importantes para o setor portuário brasileiro, sobretudo estimulando o crescimento econômico, novas concessões e novos investimentos em infraestrutura que estão gerando emprego e renda por todo o país. E nós tomamos a iniciativa de, ao lado do Tribunal de Contas da União e da ANTAC, orientado pelo presidente Lula, fazermos o primeiro leilão de canal de acesso da história do país, que é no Porto de Paranaguá. O que é que isso significa dizer? Que esse canal de acesso é, podemos dizer, a avenida pelo mar, pelo rio, do mar quando chega para os portos do Brasil, para o porto, para os portos do Brasil. Por exemplo, esse canal de acesso de Paranaguá, que é o primeiro leilão da história, ele vai ser feita a dragagem, ampliando de 13 metros para 15 metros, ou seja, na hora que a gente aumenta o calado, a gente está recebendo navios maiores aumenta a nossa capacidade, né, de ampliar a nossa logística brasileira, porque quanto mais navios maiores, mais cargas, mais desenvolvimento e ampliação das operações no Porto de Paranaguá. E a ideia é que, de posse desse canal de Paranaguá, que foi o primeiro canal de acesso, a gente quer fazer agora o Porto de Santos, o Porto de Itajaí, o Porto da Bahia, e a gente fazer com que esse canal possa ser feito e a gente ter a ampliação das operações no Porto de Paranaguá e do Brasil.
Agora, o Porto de Paranaguá, se o senhor me corrija se eu estiver errada, é o segundo mais movimentado do país, né, ministro? Como é que esse investimento aí previsto de R$1 bilhão e 200 milhões, né, como é que ele deve impactar a economia do Paraná, do Brasil?
Olha, ele é muito estratégico, foi um leilão de mais de R$1 bilhão de investimentos. Esses investimentos serão fundamentais para a gente poder ampliar a capacidade do Porto de Paranaguá e ampliar as operações do porto. Então, nós estamos muito felizes com o resultado. A gente espera que, a partir daí, a gente amplie as operações de minério, de fertilizantes, de grãos no Paraná, que é muito forte. Isso tudo vai fortalecer a economia do estado do Paraná. E fortalecendo o Paraná, nós estamos fortalecendo o Sul, nós estamos fortalecendo o setor portuário brasileiro.
O senhor falou que vão ampliar o calado desse canal, né? Tem outras obras previstas também, ministro?
Também. A gente está fazendo um volume de investimentos grandes no estado do Paraná. A gente está trabalhando para ampliar as operações portuárias no estado. E isso vai ser fundamental para a gente poder avançar na infraestrutura do estado. Essa é a orientação do presidente Lula, para que a gente possa ampliar as operações do setor portuário no estado e em todo o Brasil. É o que a gente está trabalhando fortemente aqui no Ministério de Portos e Aeroportos.
Pois é, vamos seguir falando então de outros portos, porque outro leilão que aconteceu essa semana foi o do terminal offshore do Rio de Janeiro, que é fundamental aí para o apoio à produção de petróleo e gás, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco então que tipo de operações ele vai atender, como é que ele deve contribuir para o setor de energia.
Perfeito, esse é um leilão estratégico, ele vai ampliar as operações offshore no estado do Rio de Janeiro, ou seja, são operações para que a gente possa ampliar a exploração e movimentação de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Isso vai ampliar a capacidade de operações da Petrobras no estado do Rio. A gente está fazendo o maior volume de investimentos da história da Petrobras, são mais de 40 bilhões de investimentos. Na navegação, são mais de 10 bilhões de investimentos, quase 15 bilhões. Isso tem estimulado a retomada da indústria naval no país, sobretudo fortalecendo o estado do Rio de Janeiro. Então foi um leilão muito exitoso e isso dialoga com a política que nós estamos desempenhando à frente do Ministério. Você tem uma ideia, a Lei dos Portos é a Lei 12.815/2013, ela foi criada no ano de 2013 e de 13 até 2022 foram feitas no Brasil 41 concessões. Em mais de 10 anos, aproximadamente 11 anos, em 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer o equivalente a mais de 60 leilões. Então, nós estamos trabalhando muito, né, para ampliar a infraestrutura do setor portuário brasileiro, tanto é que nós estamos batendo recordes e estamos tendo o maior volume de operações portuárias da história do Brasil.
Ministro, a gente teve também um outro leilão essa semana. Essa semana foi intensa, né? A gente teve um outro leilão também, só que de terminal de passageiros de Maceió, que aí já é mais voltado para o turismo, né? O que esse leilão prevê em termos de modernização, ampliação, estrutura para cruzeiros?
Perfeito. Nós estamos batendo recordes no Brasil no turismo. No turismo internacional nós crescemos 14%, no turismo internacional nós estamos também crescendo mais de 10%, e eu sou um defensor do turismo no Brasil, porque você sabe que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade é uma oportunidade de emprego que é gerado para a população. E eu digo sempre que eu sou um defensor do Bolsa Família, do ProUni, do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Pé de Meia, do Gás do Povo. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade, traz felicidade para as pessoas. Por isso que a gente tem trabalhado muito para ampliar as operações do turismo no Brasil. E um dado importante é que agora em Maceió nós conseguimos fazer lá a concessão do canal, nós fizemos a concessão do terminal de passageiros no porto de Maceió, onde nós vamos fazer as operações marítimas, né, para poder receber cruzeiros de todo o Brasil.
Ouvimos a entrevista do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Para ouvir esse e outros conteúdos, você já sabe, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E o Prosa Rural desta semana traz dicas para a produção da farinha de mandioca temperada. Você vai descobrir que com práticas simples é possível garantir a qualidade do produto e atender aos requisitos da legislação. E mais, dicas que podem aumentar o valor agregado do produto e conquistar o paladar do consumidor. Quem não gosta de uma farofinha pronta, né? Roda aí o Prosa Rural de hoje, Zé.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Estamos chegando com mais um Prosa Rural, a sua conexão direta com a Embrapa. Uma conversa dedicada a todos que desejam inovar, crescer e valorizar ainda mais a produção rural. Aqui quem fala é o Jorge Macau e a prosa de hoje vem com um cheirinho delicioso de farofa e dicas especiais para quem quer produzir uma farinha de mandioca temperada, de alta qualidade e repleta de sabor. Sim, a famosa farofa que não falta na mesa do brasileiro e que acompanha diversos pratos. A boa notícia é que essa farofa já pode ser encontrada prontinha para consumo em muitos estabelecimentos comerciais. Mas atenção, para produzir uma farinha de mandioca temperada, tem ciência e também alguns segredos no preparo. E é justamente por isso que a parceria de pesquisadores da Embrapa Acre com a cooperativa Juruá Alimentos para elaborar um protocolo para a produção de farinha de mandioca temperada deu tão certo. E a farinha utilizada pela Juruá Alimentos é a famosa farinha de Cruzeiro do Sul, produzida no Vale do Juruá, região do estado do Acre, que em 2017 conquistou um reconhecimento de indicação geográfica por procedência. E a nossa convidada para falar sobre o assunto é a pesquisadora da Embrapa Acre, Joana Maria Souza. Ela é engenheira agrônoma e se dedica a estudos que envolvem a qualidade e classificação da farinha de mandioca. Quem comanda a prosa de hoje é a colega Sila Silva. Fique atento, amigo ouvinte.
Um dedo de prosa.
Joana, conta para os nossos ouvintes como surgiu a ideia de produzir uma farinha de mandioca temperada.
Os projetos a gente sempre trabalha com a partir de demandas, né, de problemas que a gente identifica nas cadeias. E na farinha de mandioca havia necessidade de a gente agregar valor à farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, porque recebeu o selo de indicação geográfica, e os produtores buscam alternativas para agregar valor à farinha.
E como a Embrapa tem contribuído?
A Embrapa tem contribuído com a Juruá Alimentos no desenvolvimento dessas farinhas, fazendo treinamentos, a gente está trabalhando com oficinas de boas práticas, oficina de fabricação das farinhas, a gente está fazendo oficinas para elaboração do fluxograma de produção, oficinas para selecionar os ingredientes, os insumos dessa farinha. A Embrapa também vai fornecer um layout para a futura cozinha industrial. A gente está trabalhando também aqui na Embrapa com a questão das análises que vão dar fundamentação para as informações de rotulagem, que vai definir a vida de prateleira ou prazo de validade das farinhas, o tipo de embalagem, a condição, se é a vácuo ou sem vácuo. Então, todo esse aporte a Embrapa vai fornecer para Juruá Alimentos.
E quais as vantagens, né, de produzir uma farinha de mandioca temperada?
Uma farinha de mandioca temperada é a praticidade para o consumidor, porque a gente já sabe que as pessoas hoje buscam por produtos que estejam prontos para consumo. Então, comprar a farinha de mandioca, fazer a farofa em casa, fazer aquela sua farinha temperada lá no domingo, é muito bacana. Mas às vezes as pessoas querem agilizar o almoço, então pegando a farinha pronta no supermercado, você complementa qualquer refeição.
Farofa e farinha de mandioca temperada são a mesma coisa, né? E por que que vocês optaram por utilizar o termo farinha de mandioca temperada?
Então, na literatura e na legislação, não temos uma definição técnica para farofa. Então, de acordo com as literaturas que a gente vem se embasando, que a gente vem utilizando, é sempre farinha temperada. Então, a gente já está utilizando esse termo para até para o consumidor também começar a associar que o que está dentro daquele pacote não é uma farofa qualquer, uma farinha temperada com sabor X, Y, Z.
Quais são as principais exigências da legislação para quem deseja produzir uma farinha de mandioca temperada?
Para produzir a farinha temperada, as exigências são as mesmas para qualquer unidade produtora de alimento. Questão da estrutura apropriada, dos ambientes apropriados, evitar cruzamento de etapas, ter os vestiários separados da área de produção, treinamento para os manipuladores, seleção de ingredientes, qualidade da água, todos os requisitos de uma indústria de alimentos, porque não deixe de ser uma.
Quais são os principais cuidados que devem ser adotados para garantir a qualidade do produto?
Quem for produzir farinha temperada precisa ter muita atenção na questão dos insumos que vai utilizar, porque deles dependerão a qualidade do produto final. A Juruá Alimentos, por exemplo, está usando a farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, que é uma farinha reconhecida por sua qualidade. Então não adianta pegar uma farinha de qualidade e colocar qualquer insumo, qualquer ingrediente, qualquer erva. Tem que ser fornecedores idôneos, com qualidade, para que a farinha temperada final seja realmente um produto diferenciado e que possa concorrer no mesmo patamar das farinhas temperadas que já estão disponíveis no mercado. E, Joana, qual o recado que você dá para os produtores, né, que acham que entrar nesse ramo é uma coisa difícil?
Não, na verdade, para produzir farinha temperada não tem dificuldade. A dificuldade é você se conscientizar de que é um produto alimentício que vai pronto para o consumo. Sendo assim, ele não vai passar por nenhum processamento, ele vai sair da embalagem para o prato do consumidor. Então, a garantia de qualidade dos insumos e da farinha, das embalagens, é o que vai fazer com que o empreendimento se desenvolva.
E quem está fazendo farinha de mandioca temperada, como as farofas prontas, deve lembrar que, além dos cuidados com relação à procedência dos temperos que serão utilizados, é fundamental seguir as boas práticas de fabricação do produto, que, aliás, devem ser aplicadas na produção de qualquer alimento. É, amigo produtor, fique sempre atento à fabricação adequada das farinhas de mandioca temperadas. Além disso, é fundamental cumprir os padrões de qualidade da farinha estabelecidos na Instrução Normativa do MAPA, o Ministério da Agricultura. O negócio, então, é caprichar para produzir sempre a melhor farofa e conquistar cada vez mais os consumidores. São detalhes importantes, ouvinte. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. O consumidor com mais sabor e saúde e o produtor, que vê sua farinha de mandioca temperada cada vez mais valorizada no mercado. Qualidade é tudo o que queremos para valorizar a farinha de mandioca em todos os aspectos. O importante é que cada vez mais os produtores preparem farinhas temperadas com qualidade, cor e aquele sabor especial. Tudo isso na mesa do consumidor. E agora chegou o momento de ouvir alguém muito importante nesse contexto, o produtor Adalto Messias de Paula, da cooperativa Juruá Alimentos, de Cruzeiro do Sul. Ele faz parte do grupo que produz a farinha temperada da Juruá Alimentos e hoje se orgulha com o sucesso desse produto.
Fala, produtor!
Adalto, como surgiu a ideia de produzir uma farinha de mandioca temperada?
A ideia mesmo, ela surgiu quando, de conversa, né, com um colega, ele me falou de umas farinhas que continham de tempero diferente em Goiânia, e daí é que ele ficou martelando na minha cabeça. Aí a gente estava fazendo um curso do Sebrae, agricultor, empreendedor, aí solicitaram que a gente fizesse algo diferente com aquilo que a gente trabalha. Como eu trabalho com a farinha há muito tempo, eu resolvi fazer essa farinha temperada diferente, mas não do jeito que a pessoa me falou, mas de outra forma. Aí foi daí que surgiu a nossa farinha.
E que tipo de ingredientes vocês estão utilizando nessa farinha?
A nossa primeira farinha a gente utilizava era pimenta do reino. Só que a gente tinha muita rejeição nela por conta que as pessoas tinham problema de estômago e não gostavam de comer a pimenta do reino. Aí foi então quando a gente começamos o trabalho com a Embrapa, que a gente substituiu ela pela pimenta calabresa, que deu super certo.
Que outras contribuições a Embrapa tem dado no processo de fabricação dessa farinha?
A Embrapa, ela ajudou muito, né? Desde quando a gente se inscreveu no projeto e foi aprovada, ela tem nos auxiliado para poder fazer o desenvolvimento dessa farinha. E era tudo que a gente queria, né? A gente queria ter um produto que, além de ter o seu diferencial, tivesse o respaldo que realmente ele tem todo um trabalho técnico, não como alguns trabalhos que tem no mercado, que a gente não sabe nem realmente se foi feito aquelas análises, se foi feito algum trabalho de melhoria no produto. E com a Embrapa a gente conseguiu fazer isso. Foi feito todo aquele trabalho técnico de análise do produto, ver como é que estava a vida de prateleira, ver como é que estava a questão de micro-organismo no produto. Então tudo isso a gente vem fazendo desde do início, quando a gente começou o trabalho com a Embrapa, e tem dado tudo super certo. O meu produto melhorou muito.
A farinha de mandioca temperada da Juruá Alimentos tem tido boa aceitação dos consumidores?
A farinha a gente fez o teste, né? Tanto na Expo Agro Juruá, que aqui acontece aqui no Vale do Juruá, e na de Rio Branco, e também no Festival da Farinha. A aceitação dela foi praticamente 100%. Todo mundo amou a farofa. Desde de lá pra cá, a gente tem algumas pessoas que ainda fazem encomenda pra poder consumir, já que ela não tá no mercado ainda. A aceitação foi muito, muito boa mesmo. Foi muito melhor do que a gente imaginava. E assim, Nós temos alguns mercados que estão negociando, querendo colocar nos seus estados, né? Além do Brasil, a gente também teve alguns consumidores do Peru que entraram em contato e quando o processo estivesse todo concluído, queriam também colocar lá nessas cidades no Peru. A gente está só aguardando, né, a liberação, quando estiver tudo pronto, as embalagens que a gente vai utilizar para a gente poder já estar entrando em contato com esses compradores para estar colocando nosso produto, tanto no Centro-Oeste como também fora do Brasil, em algumas cidades.
Com relação às boas práticas de fabricação da farinha, agregam valor ao produto?
Com certeza, né? A gente pôde ver na prática que as boas práticas, ela influencia bastante para a qualidade do produto, né? O tempo que ela vai durar e tudo mais. E isso, com a parceria aí com a Embrapa, todo o trabalho que a doutora Joana vem fazendo com a gente, ela sempre frisou muito na questão da boa prática, das boas práticas. E isso tornou o nosso produto, né, um diferencial, né? Ele melhorou muito a qualidade e a durabilidade desse nosso produto.
E o que você recomenda para os produtores que querem produzir uma farinha de mandioca temperada?
Eu aconselho, né, que depois da ideia, né, buscar uma pessoa da área, né, para poder pegar alguns conselhos, né, se aconselhar de como é que se deve fazer para que possa fazer um produto de qualidade, né? Pois é um produto muito bom e que agrega, né, valor, ajuda na economia familiar, para que o produtor possa ter assim uma melhor fonte de renda. E através das farinhas temperadas a gente pôde observar isso, o quanto que melhora. E é tanto que pra gente é um sucesso, né? Que a gente quer levar na nossa cooperativa, quer levar o mundo todo, se Deus permitir, a gente poder chegar com o nosso produto o mais longe possível, né? Fora dos horizontes.
E a gente agradece as dicas e a participação do produtor de farinha da região do Vale do Juruá, o senhor Adalto. E você, ouvinte, que está pensando em produzir farinha de mandioca temperada, não esqueça, garanta qualidade em todo o processo de fabricação. Lembre-se, é um produto que vai direto para a mesa do consumidor. Se precisar de mais informações sobre os cuidados necessários para produzir uma farinha de mandioca temperada de alta qualidade, entre em contato com a Embrapa Acre. O DDD é 68 e o telefone é 3212-3200. Vou repetir, DDD 68, telefone 3212-3200. E nós ficamos por aqui, amigo ouvinte. Grato pela sua audiência. E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Mauricília Silva. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Acre.
E bora falar de COP30 porque está chegando. Um dos desafios do nosso tempo é o combate à desinformação, às fake news e por aí vai, né? E com as mudanças climáticas não é diferente. Ainda tem gente que não acredita que o planeta está sendo impactado por essas mudanças. Para a presidência da COP, combater o negacionismo climático é um grande desafio e exige soluções estruturais. Vamos saber mais no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Você sabia que a desinformação e a mudança do clima estão entre os maiores riscos globais dos próximos anos? Pois é. Foi o que mostrou o Global Risks Report 2024, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. Na COP30, a relação entre esses dois temas está presente na agenda de ação e retoma uma iniciativa iniciada na presidência brasileira do G20 no ano passado.
Sou Nina Santos, estou secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais da segunda presidência. Então, o governo brasileiro entende que pensar a integridade da informação é um tema essencial e pensar o cruzamento entre garantir a integridade da informação e a questão da mudança climática é absolutamente essencial. Foi por isso que lá no final da presidência brasileira do G20, o Brasil lançou, junto com a ONU e a Unesco, a Iniciativa Global pela Integridade da Informação e Mudança do Clima. Essa iniciativa tem como objetivo discutir e financiar formas de garantir que a gente tenha informação de qualidade sobre as questões ambientais, o que é certamente um dos pilares essenciais para a gente combater o negacionismo climático.
De forma simplificada, a integridade da informação pretende garantir o acesso à informação de qualidade para todos. Ela é uma resposta a um crescente movimento de desinformação no mundo, as chamadas fake news.
A questão da desinformação e do negacionismo, das teorias da conspiração, elas vêm junto com um questionamento às instituições, um questionamento à democracia, um questionamento a todos os mediadores sociais que estão mais ou menos historicamente estabelecidos, né? Então a gente vê o ataque à ciência, ataque às universidades, ataque à imprensa. E como o tema da mudança climática tem ganhado cada vez mais atenção e cada vez mais gravidade, centralidade na nossa agenda, ele também acaba sendo cada vez mais alvo dessas narrativas.
Falando especificamente de negacionismo climático, um exemplo que você já pode ter ouvido ou lido é a história de que o aquecimento global não existe ou que ele é natural. Esse tipo de fala mentirosa vai além de um caso isolado.
Às vezes, quando a gente fala de combate à desinformação e de combate ao negacionismo, as pessoas pensam muito nos conteúdos individuais, né? Ah, este conteúdo aqui é problema ou aquele, mas esse é um problema que é muito mais estrutural do que individual, por isso que a gente precisa também pensar em soluções estruturais para esse problema.
O Brasil está na vanguarda da integridade da informação, que vai além do combate à desinformação e inclui também a regulação de plataformas digitais e a educação midiática da população.
As pessoas precisam cada vez mais entender como é que a tecnologia funciona, como é que a informação se dissemina nesse ambiente, como é que a desinformação se dissemina e também como é que elas próprias podem fazer para checar uma informação, ver se é verdade, ver se aquele site realmente é um site oficial. Então, fala dessa ação estrutural que a gente precisa fazer para garantir que a gente tenha informação de qualidade circulando e, sobretudo, que as pessoas no seu dia a dia possam tomar decisões informadas, né? No final, é para isso que a informação serve.
Na COP30, a integridade da informação faz parte da agenda de ação, que convoca diversos atores sociais para a ação climática em um verdadeiro mutirão pelo clima. Foram aprovadas 123 iniciativas de 27 países sobre esse tema para integrar o Celeiro de Soluções, que é um portal feito pela presidência da COP30 para reunir projetos que fortalecem a ação climática.
E essas iniciativas, elas são de governos, elas são de organizações da sociedade civil, elas são de movimentos sociais, elas são de universidades, então a gente está tentando reunir nesse celeiro iniciativas de todos os tipos que possam servir um pouco como exemplo, como boas práticas de como é que a gente pode seguir adiante nesse debate de maneira complexa e entendendo também possibilidades de cooperação.
E para consolidar esse debate, a integridade da informação sobre a mudança do clima terá dias temáticos na programação da COP30. Nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, painéis e debates ocorrerão na Zona Azul e Zona Verde da conferência. Eles vão reunir especialistas, governos e sociedade civil para consolidar estratégias de combate à desinformação em escala global.
Certamente vai ser um momento onde tudo isso vai culminar. Definitivamente não vai terminar, porque a gente segue adiante com esse trabalho depois da COP, mas acho que vai ser um marco importante para todas essas ações que estão sendo feitas.
Esse foi o Boletim Especial COP30 sobre a importância da integridade da informação nas negociações climáticas. Novas edições trarão mais informações sobre o que se espera da COP30 e os temas que devem ser discutidos na conferência em Belém. De Brasília, com informações da COP30, Mayara Souto.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Vamos lá, essa é a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo para a gente em primeira mão os destaques da Voz, abrindo esta semana. Alô, Mari, boa tarde.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
E aí, começamos a semana falando de Malásia?
Com certeza, certeza né? Com certeza.
Foi bom o negócio lá,
presidente Lula teve uma agenda intensa na Ásia, no fim da semana passada e nesse fim de semana, né? foi intenso e a gente vai ter, na verdade, duas reportagens, Luca, inclusive, sobre isso. Uma só sobre o encontro do presidente com o presidente norte-americano Donald Trump, que foi muito importante, né, do ponto de vista do comércio, das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O resultado da reunião parece muito bom, né, abriu aí espaço para essas negociações caminharem. E vamos falar também da própria visita do presidente à Malásia, da participação dele lá no encontro da ASEAN, que é uma associação dos países do Sudeste Asiático, e de como isso também pode abrir portas aí para os produtos brasileiros, para a gente ser menos dependente justamente de parceiros comerciais como China, Estados Unidos, e abrir outros mercados.
Tá certo. Então, é isso. Às 7 da noite.
Eu e você, daqui a pouquinho, em todas as rádios do país.
Na Voz do Brasil. Até lá. E o Assunto Federal fica por aqui. Te espero amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.